Oi, hoje é 26 de abril, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Vino Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo. E bom dia, sextamos e estamos aqui hoje com um convidado especial que vocês acompanham aí no nosso Instagram, no nosso Reels, o Alan Blanco. E dá oi, Alan.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão?
Hoje o Alan vai me ajudar aqui a contar as notícias para vocês. E se você ainda não fez isso, vai lá no Instagram, vai lá no nosso TikTok, vai ver o novo vídeo do Alan sobre o dólar, já deve estar ativo nesse momento. O vídeo bem explicativo e também engraçadinho do Alan. E se você também gosta desse podcast, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. A Ana, lembrando aqui a Ana, que é a host oficial desse podcast, está de férias. Mas daqui uns dias ela volta, enquanto isso eu e o Wallace somos aqui os substitutos. E hoje a gente vai falar... Do que a gente vai falar hoje, Alan?
Hoje vamos falar da Petrobras, que em vitória do CEO Jean Paul Prats teve um pagamento de dividendos aprovado numa assembleia.
E a gente também vai falar da ex-banqueira que acertou as contas da Americanas e quer dividir a dor de forma igual. E também vamos falar do que, Alan?
Do CEO da Vale, que disse que a companhia não vai mudar sua estratégia mesmo em um eventual cenário de fusão entre a BHP e a Anglo American.
É isso, bora lá.
Uma disputa de 7 semanas sobre os dividendos da Petrobras terminou com a decisão da empresa de distribuir um pagamento de R$22 bilhões aos investidores. O governo federal do Brasil, que controla a empresa, propôs pagar metade dos dividendos extraordinários disponíveis em uma reunião de acionistas na quinta-feira, dia 25, voltando atrás em uma decisão anterior de reter os pagamentos.
As ações ordinárias da Petrobras subiram até 1,5% para uma máxima da sessão após o anúncio, antes de reduzir alguns ganhos. As ações eram negociadas a R$ 43,78 antes de entrar em leilão e interromper a negociação por conta das notícias pendentes. O movimento, aprovado pelos acionistas, resolve uma disputa que agitou os mercados e intensificou uma briga de poder entre o CEO Jean Paul Prats e membros do governo Lula. O resultado é uma vitória tanto para Prats quanto para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que incentivou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a aceitar os dividendos como forma de reduzir o déficit orçamentário.
E lá em 19 de abril, a maioria do conselho da empresa endossou o pagamento de 50% antes da reunião de acionistas nesta quinta. O governo justificou a reversão de uma decisão anterior de não pagar os dividendos, dizendo que o pagamento não prejudicaria as finanças da empresa. A Petrobras pode revisar a possibilidade de pagar o restante do dividendo extraordinário ao longo do ano.
Como maior acionista da empresa, com 50,3% das ações com direito a voto, o governo brasileiro vai ser o maior beneficiário individual do pagamento. Em março, membros do conselho indicados pelo governo rejeitaram uma proposta da administração de pagar 50% dos dividendos, enquanto o restante seria destinado a um fundo de reserva. Prats se absteve daquela votação, o que o colocou na mira dos políticos em Brasília. O episódio alimentou especulações de que Prats poderia perder seu emprego e causou oscilações selvagens no preço das ações da Petrobras. O governo quer garantir que a Petrobras tenha capital suficiente para transformar o maior produtor de petróleo da América Latina em um motor de crescimento econômico e geração de empregos. Prats, que é ex-senador, tem lutado para navegar entre as expectativas concorrentes de investidores orientados para o lucro e Lula. Em uma sala de reunião na sede bem caída da Americanas, no Rio de Janeiro, Camille Loio Faria concorda que o escritório já viu dias melhores. É tudo feio, como tem que ser uma empresa em recuperação, foi o que falou aí a diretora financeira. A executiva de 50 anos começou na varejista em 1º de fevereiro de 2023, depois da empresa entrar em recuperação judicial por conta da fraude contábil que chegou a R$ 25 bilhões de reais em uma das maiores de todos os tempos no Brasil. É apenas a mais recente empresa que Faria ajudou a tirar do buraco. É meio uma terra arrasada, ela falou sobre os processos de reestruturação em uma rara entrevista concedida ao Daniel Kensel da Bloomberg News. Eu sou assustadoramente calma nos momentos de maior estresse e consigo realmente desligar e pensar com a cabeça muito fria. Então eu acho que isso me ajuda a ter coragem de tomar risco com mais tranquilidade, foi o que falou aí a Camille Faria.
A ex-banqueira de investimentos, com passagem pelo Morgan Stanley, Bradesco e Bank of America, recentemente se envolveu em duas das maiores reestruturações do Brasil. A outra foi a da Oi. Ela se estabeleceu como uma negociadora habilidosa para fechar negócios difíceis, ou, como diz, ela sabe como, abre aspas, distribuir igualmente a dor, fecha aspas.
A Faria admite que não se sente à vontade para falar sobre si mesma, mas adora falar sobre reestruturações. Ela falou o seguinte: você tem que ter estômago para aguentar o resto, que são as notícias de jornal, as discussões com os bancos, as discussões com os credores, as discussões com os acionistas. Mesmo no início de sua carreira em telecomunicações, trabalhando em estratégia, Faria teve que administrar momentos de caos e transição. O governo estava privatizando o setor durante seu período na Embratel e na TIM na virada do século. Isso fez com que ela trabalhasse em fusões e aquisições e frequentemente ocupasse um lugar à mesa durante as negociações. Mais tarde, ela ampliou sua atuação para trabalhar em negócios em toda a América Latina. Em 2006, ela assumiu seu primeiro cargo de CFO em uma empresa de energia chamada Terna Participações e supervisionou sua primeira oferta pública inicial.
Depois se mudou para São Paulo para trabalhar em bancos de investimento, assessorando clientes nos setores de telecomunicações e energia. Enquanto estava no Morgan Stanley, ela foi convidada a assumir o cargo de CEO de sua então cliente Multiner, em 2010, para supervisionar uma recuperação e vender a empresa de energia. Ela voltou para o banco em 2012, posteriormente como executiva do Bank of America, do qual a Oi era cliente. Decidiu ingressar na empresa de telecomunicações como CFO em meio ao processo de recuperação judicial em 2019.
Ela falou o seguinte, abre aspas, no investment banking, o que acontece? Você vai ficando mais sênior. Quanto mais sênior você fica, mais relationship person você vira. Menos você coloca a mão na massa, segundo Faria. Ela falou o seguinte, eu não tenho nada contra quem gosta, mas eu não sou aquela pessoa que gosta de levar cliente para almoçar, para tomar café, para jantar. Eu sou aquela que gosta de fazer os projetos. Então eu estava cada vez mais longe do que eu gostava de fazer. Ela brincou sobre outra constatação que teve quando deixou a área de banco de investimento. Eu falei, estou ficando uma banker velha, mas eu ainda sou uma executiva super jovem. Depois de retornar para a TIM, depois da Oi, a Camille Faria assumiu seu maior desafio até então e no varejo, setor em que nunca havia trabalhado antes. Sérgio Rial, ex-chefe do Banco Santander, que assumiu o comando da Americanas por poucos dias antes de pedir demissão por conta das descobertas explosivas, foi quem convidou Faria para ingressar como CFO com o apoio dos acionistas.
Mas a Americanas só teve dias, em vez de semanas ou meses, para se preparar para um pedido de recuperação judicial. E isso teve que ser feito sem uma lista completa de credores e sem uma compreensão clara do funcionamento interno da fraude. Ao mesmo tempo, a empresa estava sendo pressionada por todos os lados por credores e fornecedores que lutavam para cobrar as dívidas. Quem quiser continuar lendo essa matéria, acessa bloomberglinea.com.br, que essa matéria está bem interessante.
O CEO da Vale, Eduardo Bartolomeu, disse que a companhia não vai mudar sua estratégia, mesmo em um eventual cenário de fusão entre a australiana BHP e a britânica Anglo American. A proposta entre as rivais foi confirmada na noite dessa quarta-feira, dia 24. A Vale anunciou em fevereiro um acordo para aquisição de uma fatia de 15% no complexo Minas Rio, da Anglo, em uma operação que vai envolver recursos de minério de ferro da brasileira. O executivo da Vale, o CEO Eduardo Bartolomeu, falou o seguinte: não vemos nenhum passo para trás no acordo Minas Rio. É algo que negociamos com a Anglo e vai ser respeitado pelo que vier depois, se vier depois. Acreditamos que a Vale tem uma posição única na indústria, não mudamos nosso foco e estratégia. E questionado sobre os ativos da Anglo American, o CEO da Vale falou que há melhores alternativas dentro de casa. Ele falou assim, obviamente estaríamos interessados nos ativos da Anglo, mas temos melhores opções dentro de casa e mais baratas. Dar lance nos ativos não faria sentido para nós. Quanto ao acordo do Minas Rio, ele está protegido.
Os papéis da Vale caíam 1,92% por volta das 13h51 horário de Brasília. A Anglo American afirmou na quarta-feira que recebeu uma proposta de fusão não solicitada, toda em ações por parte da BHP, e que está revisando a proposta. A notícia foi antecipada pela Bloomberg News. Bartolomeu acrescentou que a Vale tem uma plataforma de crescimento forte, com aumento de produção de minério de ferro de qualidade com baixo custo.
Acabou. Vamos ler os comentários. Os comentários aqui. O Heron Magno falou que ontem, com a música Substitutos, ficou rindo tanto que quase perdeu o ponto de batida do bolo que estava fazendo. Mas deu tudo certo, consegui entregar a encomenda. Que bom, Heron, que consegui as duas coisas, né? Que você desse risada e que também terminasse o bolo, né? Porque a pessoa ali devia estar esperando essa encomenda. E ela não levou bolo, mas também levou.
Ah, o Caio disse que Chase é corintiana, pelo visto. Dona Ana tinha que ser tricolor carioca, ela está mal influenciada. Eu não entendo nada de futebol, tricolor carioca é que time?
Fluminense. O Tibério falou aqui que também bateram no carro dele, mas ele não teve sorte, teve que arcar aí com os custos. É isso, pessoal. Obrigada aí pela participação. E uma mensagem final, Alan.
Aproveite o dia.
E o final de semana, né? Porque sextou, então...
Sextou, é verdade.
Sextou, nos vemos na segunda-feira. Até mais, tchau.
Tchau.